passado contra a vítima. Na tentativa de escapar, a mulher correu e conseguiu abrigar em uma oficina mecânica, onde foi socorrida por funcionários que acionaram a SAMU. A vítima sofreu queimaduras graves no rosto, tórax e costas. Ela foi levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e, devido às gravidades dos ferimentos, ela veio transferida para o Hospital Geral do Estado, o HGE, aqui em Salvador. A irmã da vítima contou que a mulher já havia sofrido ameaças do companheiro antes do ataque. A irmã também foi atingida por respingos da substância e sofreu ferimento. O suspeito foi conduzido por pessoas que presenciaram o ataque até a chegada da polícia militar. Ele sofreu lesões por parte da população e também apresentou queimaduras nas mãos e nas roupas, compatíveis com o contato com a substância utilizada no crime. Após receber atendimento médico, Giovanni foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde teve o auto de prisão em flagrante lavrado por tentativa de feminicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e a extensão das lesões sofridas pelas vítimas.
Ultimamente a gente tem visto muitos casos de feminicídio e tem novamente os especialistas que fazem essa análise, mas não sei se você tem percebido, nos últimos tempos, talvez nos últimos 6 meses, um ano talvez, a gente tem visto inúmeros casos de feminicídio.
Impossível não se assustar, né, com esses números.
São
vidas, na verdade.
São muitos, muitos. Alguma coisa precisa ser feita de verdade, sabe?
Com certeza.
A gente tem visto muitos casos de que ele comete um primeiro ato, ontem, inclusive, anteontem, aqui na federação mesmo, teve mais um caso.
Foi mais um caso, sim.
E que a mulher, ela é agredida, ela procura a polícia, presta uma queixa, diz que o companheiro...
Muitas têm medida protetiva contra eles.
E logo em seguida o cara vai e mata a pessoa, tem feito isso com muita frequência. Então, assim, eu não sei se teria que mexer nessa legislação para que tornar mais dura a partir do momento que...
Com certeza.
Porque a mulher, o que acontece, ela é vítima duas vezes. Essa pessoa, por exemplo, que acabou de ser agredida, machucada, queimada, já sofreu nesse primeiro momento, né, esse ato de violência, e continua sendo violentada, porque a partir daí o sujeito é preso, ele é detido, aí vai para análise judicial, às vezes até consegue ficar preso por um período, daqui a pouco ele sai, e ela que tem que ficar fugindo dele, vai ter que se esconder.
Conheço muitas, sabe? Que teve que abandonar suas casas, suas famílias,
para lugares escondidos, porque elas não têm confiança, porque nada garante que esse agressor não vá continuar fazendo a mesma coisa e não vá tentar matá-la. Então, assim, não tem jeito. Lugar desse tipo de gente é na cadeia, mas é na cadeia de verdade. Não é uma cadeiazinha de mentira.
Ficar dois meses e sair.
Não, ele tem que ir para a cadeia de verdade e ficar lá. Porque lá é que é lugar de gente como ele, com outros presos de outras especialidades. Ah, você gosta de bater em mulher, né? Aqui você vai virar mulherzinha.
E que acontece com, sabe, muito deles.
Bota ele lá pra ele virar senhorinha lá, sabe?
Porque sentir na pele que a gente sente todos os dias.
Não é possível, minha gente, que a gente veja tantos casos, com tanta frequência de feminicídio, tá se apostando na impunidade.
Eu não sei o que tá faltando.
Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ah, mas ela tem a medida protetiva, não dá proteção nenhuma. Nenhuma. Tem que se pensar de que forma precisa punir esse sujeito. Ora, se o mecanismo não funciona, pica esse vagabundo na cadeia mesmo.
Na,
sabe,
verdade, quem fica preso é a mulher.
É a vítima, que vira eterna vítima.
Exato.
Ela vira uma eterna vítima, porque depois ela não pode ir para lugar nenhum, sempre com medo, sempre assustado, né? E ele vai terminar cometendo um crime. Aí espera primeiro ele cometer um crime muito mais grave, matar a pessoa, pra ele ficar preso, pra ir mofar na cadeia. Bota antes.
E se mofar, viu,
bota
Luiz?
Bota antes.
E se mofar.
É. Mas bota antes. É, tá difícil. São 6:31, a gente vai rapidinho num bloco comercial e daqui a pouco a gente tá de volta aqui no Giro de Notícias, na Cardeal FM 106.
Cardeal FM, conecta. conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães. Luiz
Henrique. 6:33, 6:33. Boa noite para você que está chegando agora junto com a gente aqui na Cardeal FM 106.1 no Giro de Notícias. Eu, Luiz Henrique, e Yasmin Guimarães. Boa noite para você que já está acompanhando a gente desde cedinho. Um abraço também, pessoal que está sempre acompanhando, mandando mensagem para a gente aqui no WhatsApp. Gente, a capela do Hospital Casa de Retiro, no São Francisco. Capela do Hospital Casa de Retiro, São Francisco, será reaberta à comunidade com 2 missas diárias. A comunidade cristã da Bahia voltará a contar a partir do mês de agosto com um importante espaço de fé e espiritualidade em Salvador. A Capela do Hospital Casa de Retiro, São Francisco, que fica no Horto Florestal, será reaberta ao público após passar por um amplo processo de revitalização. Com capacidade para receber até 100 pessoas, o espaço contará com 2 missas diárias e retomará a vocação religiosa que marcou a história da antiga Casa de Retiro São Francisco por décadas. A reabertura integra o projeto de recuperação do complexo, que também contempla a entrega da Gruta da Capela de Nossa Senhora de Lourdes, completamente restaurada, além de uma via sacra requalificada, composta pelas 14 estações que representam os principais momentos da paixão de Cristo. Os espaços permanecerão abertos à visitação, oferecendo à comunidade um ambiente de oração, contemplação e acolhimento em meio à natureza. A iniciativa atende também a uma demanda da população do Horto Florestal. Atualmente, o bairro não dispõe de uma igreja católica com capacidade compatível com o crescimento da região, o que leva muitos fiéis a se deslocarem para paróquias de outros bairros para participar das celebrações religiosas. Com a reabertura, a capela passará a integrar a rotina da comunidade, oferecendo um espaço permanente para a vivência da fé. Fundada pelos franciscanos em 1945, a Casa de Retiro São Francisco tornou-se um dos principais centros de retiro espiritual da América Latina, acolhendo milhares de pessoas em celebrações religiosas, encontros, eventos e monumentos de reflexão. Ao longo dos anos, consolidou-se como um símbolo de espiritualidade e acolhimento em Salvador. Você já usou aparelho alguma vez? Aparelho?
Já.
Gente, é impressionante. Eu já devo ter quanto tempo? Uns 2 meses, né? Eu tenho utilizado. Até hoje ainda tenho dificuldade para falar.
Eu arranquei, meu filho.
Algumas palavras.
Eu arranquei, porque além de quebrar, saía uma hora horrível.
Como é difícil.
Até se acostumar é um. Um incêndio atingiu um apartamento de prédios residencial na rua Cassiliandro Barbuda, no bairro do Costa Azul, em Salvador, na noite de quarta-feira, e provocou momentos de tensão entre moradores da região. Apesar do susto, não houve registro de feridos. As chamas começou por volta das 20 horas. Ao perceberem o incêndio, moradores deixaram o edifício e imóveis vizinhos por conta da intensa fumaça. Segundo informações, o corpo de bombeiros chegou ao local por volta das 21 horas e conseguiu controlar o fogo. Imagens registradas por moradores mostram que o incêndio ficou concentrado em um cômodo do apartamento, localizando no segundo andar do prédio. A janela do ambiente foi destruída pelas chamas. Uma moradora de um edifício vizinho contou que o fogo atingiu grandes proporções e gerou uma densa coluna de fumaça, que também levou moradores de outros prédios a deixarem seus apartamentos por precaução. Segundo o vizinho, pelo menos 3 pessoas estavam no imóvel no momento em que o incêndio começou. Todas conseguiram sair a tempo antes que o fogo se alastrasse e ninguém ficou ferido. Em nota, a Defesa Civil informou que foi acionada para vistoriar o prédio após a situação. Durante a ocorrência, todo o edifício foi evacuado e não houve registro de feridos.
A Secretaria da Saúde do Estado, a CESAB, o Conselho Regional de Medicina do Estado, CREMEB, instauraram sindicâncias para apurar o caso do médico preso por suspeita de importunação sexual em Salvador. O ortopedista e traumatologista Alexandre Elsarli foi detido na noite da terça-feira, acusado de cometer crime contra uma paciente de 18 anos em uma unidade de emergência localizada no bairro de Pirajá. Segundo a Polícia Civil, o médico foi autuado em flagrante por importunação sexual. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele permaneceu custodiado e à disposição da justiça. Em nota, a CESAB informou que a direção da unidade de emergência de Pirajá confirmou que o profissional foi conduzido por policiais para prestar esclarecimentos após a denúncia feita pela paciente. A pasta também informou que o médico foi afastado imediatamente de todas as suas atividades na unidade de saúde. Pontuou que a CESAB condena veementemente qualquer forma de violência, importunação, assédio ou abuso contra pacientes profissionais ou usuários do Sistema Único de Saúde.
Uma jovem de 18 anos foi baleada e tentou se esconder dentro de um armário, mas morreu após homens invadirem a casa onde ela morava na noite de quarta-feira. Ela tentou se esconder dentro do armário, mas morreu após homens que invadiram a casa deixarem ela no local. Isso aconteceu ontem, na quarta-feira, em Jiquiriçá, no Vale. A vítima foi alcançada pelos suspeitos e não resistiu ao ferimento. A vítima foi identificada como Camila Reis da Silva. O crime aconteceu em uma residência de conjunto habitacional Casas Populares. De acordo com as investigações iniciais, homens armados invadiram o imóvel e atiraram contra ela. Após ser atingida, Camila tentou se esconder, mas morreu no interior da residência. Equipes de serviço de atendimento móvel da urgência, a SAMU, foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida quando socorristas chegaram. Polícias militares isolaram a área até a chegada do Departamento da Polícia Técnica, responsável pela perícia e a remoção do corpo. A Delegacia Territorial de Jiquiriçá investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências e oitivas estão em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação.
A Fundação Casa de Jorge Amado divulgou a programação oficial da 10ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô. O evento será realizado entre os dias 5 e 9 de agosto no Centro Histórico de Salvador. Entre os convidados confirmados para essa edição estão nomes como Ana Maria Gonçalves, Astrid Fontenelle, Aline Bey, Itamar Vieira Júnior, Eliana Alves Cruz, Braulio Bessa, Chico Chico, Tiganá, Santana e Gregório Duvier. Neste ano, a Flipelô prestará homenagem à poeta baiana Miriam Fraga. que presidiu a Fundação Casa de Jorge Amado entre 1986 e 2026. Ao longo da carreira, a escritora publicou 31 livros, sendo desses de poesia, 7 de prosa e 8 voltados ao público infanto-juvenil. Miriam também integrou a Academia de Letras da Bahia e a Associação Baiana de Imprensa. A programação também homenageará o artista plástico Calazans Neto, ilustrador de obras de Miriam Fraga e de Jorge Amado. A parceria entre os dois foi destacada pelo próprio Jorge Amado no livro Navegação de Cabotagem, que foi publicado em 1992. Portanto, Flipelô, gente, vai estar acontecendo. É um evento muito bacana e muito importante. Leva os filhos, leva a família, leva a mulher, leva todo mundo, que vai ser entre dia 5 e 9 de agosto no Centro Histórico de Salvador. É um evento da cultura, né? E onde tem cultura a gente precisa estar cada vez mais firme, prestigiar, participar, né? Se sentir pertencente. Então tá aí, Flipelô 2026 vai acontecer de 5 até o dia 9 de agosto no Centro Histórico de Salvador. Ontem eu estive lá na casa de Jorge Amado, no lançamento do projeto, né? Foi muito bacana, tinha música, teve comes e bebes, teve muita gente falando, teve poetas, teve muita coisa. Então foi muito legal, de verdade.
Após um novo afundamento da pista a quilômetro 604 na BR-324, o registro foi durante a manhã, o trecho permanece parcialmente interditado e o fluxo de veículos segue sendo desviado pela via lateral. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes continuam trabalhando na área e realizando análises para identificar a causa do problema. A principal suspeita é de que uma infiltração tenha comprometido a estrutura sobre a rodovia. Apesar da exigência de um bueiro com cerca de 20 metros de profundidade. Com mais uma cratera aberta no meio da pista, a situação continua sendo avaliada pelos técnicos, que ainda não apresentaram uma solução definitiva para o caso. A intervenção emergencial realizada na quarta-feira, que emitiu uma liberação temporária da via, não foi o suficiente para impedir um novo pavimento. Na noite desta quinta-feira, a lentidão permanece intensa no trecho, provocando congestionamento e revolta entre os moradores que utilizam diariamente a BR-324. Ainda não há previsão para a liberação total da pista.
Olha, Yasmin, para você também que é da área do direito, a gente está sempre procurando alguns assuntos, alguns casos, né, para dar uma lida, para conhecer, para saber o que é que está acontecendo. Eu vi um caso que eu vi muito interessante, se não maluco, interessante, né? Um homem processou a si mesmo e pediu uma indenização de 27 milhões.
Por quê?
É uma curiosidade.
Por quê?
Deixa eu falar aqui. É para relaxar um pouquinho, vai ficar mais leve, porque tem cada coisa que você não acredita. Olha, gente, uma ação judicial registrada nos Estados Unidos entrou para a lista dos casos mais inusitados da história do judiciário. O detento Robert Lee Brook, também conhecido como Tussle Walker, decidiu processar a si próprio. Entenda. Na ação, Brook alegou que havia violado os próprios direitos civis ao cometer crimes como agressão e dirigir sob efeito de álcool. Segundo sua tese, o Estado teria falhado em impedir que ele praticasse esses atos e, por isso, deveria indenizá-lo em 5 milhões de dólares, valor equivalente a cerca de 27 milhões na cotação atual. O processo foi apresentado enquanto Brook cumpria pena no estado da Virgínia. Como não tinha condições de pagar a indenização para si mesmo, ele sustentou que o governo deveria assumir a responsabilidade pelo pagamento. O caso foi analisado por um tribunal federal da Virgínia, que rejeitou imediatamente a ação. A justiça concluiu que o pedido não possuía qualquer fundamento jurídico e classificou o processo como manifestamente frívolo. Apesar da derrota, a iniciativa ganha notoriedade e passa a ser citada em livros e estudos sobre o sistema jurídico americano, com um dos exemplos mais curiosos de uso de direito de ação. Até hoje o episódio é lembrado como um dos processos mais inusitados já registrados nos Estados Unidos. Como diz, tem doido pra tudo, né?
Não, eu vi essa semana um cara que ele denunciou os pais porque ele não pediu pra nascer. Aí eu falei, meu Deus, alguém pede.
Ele não pediu pra nascer?
Ele não pediu pra nascer, então ele não ia trabalhar, então ele iria entrar com um processo contra os pais.
Ele não queria viver, ele não queria nascer.
É, não queria nascer, ele não pediu pra nascer, então... Ai, ai, é cada uma. Uma investigação da Polícia Policial Federal revelou uma imagem de abuso sexual infantil que circulava em redes criminosas internacionais, podem ter origem no município de Irecê, na região centro-norte da Bahia. A descoberta levou à deflagração de uma operação nesta quinta-feira, que terminou com o resgate de uma vítima na cidade. A ação foi conduzida pela agente da Polícia Federal de Feira de Santana, que investiga a exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. Segundo o delegado André Gonçalves, as imagens compartilhadas em páginas da chamada Rede Oculta foram identificadas em países como Filipinas e Austrália. Essas mídias acabam ultrapassando as fronteiras e foram captadas em operação realizada em outros países e também investigações da Polícia Civil em outros estados, explicou o delegado. A Polícia Federal suspeita que o investigado possa ter ligação com uma organização criminosa especializada nesse tipo de crime ou tenha negociado material com terceiros. Até o momento, há indícios da participação de pelo menos duas pessoas. Durante a operação, os policiais apreenderam um aparelho eletrônico que passará por perícia. A expectativa é que analise os materiais e ajude a identificar outros envolvidos e revele como o conteúdo era distribuído internacionalmente. A Polícia Civil reforçou o alerta para que os pais e responsáveis acompanhem de perto o uso da internet por crianças e adolescentes, observando mudanças de comportamento, contatos dos suspeitos e possíveis situações de assédio virtual.
A cobertura de uma prisão em flagrante terminou em impasse entre uma equipe de reportagens. Teve Aratu e uma investigadora da Polícia Civil. Isso aconteceu ontem à tarde. Segundo a emissora, os profissionais foram impedidos de se aproximar do suspeito, enquanto ele era conduzido à unidade policial para ser preso na localidade da Baixa da Égua, no bairro do Engenho Velho da Federação. A reportagem acompanhava a ação policial desde a captura do investigado. De acordo com o relato, a investigadora Thaisa Cardoso não teria permitido o registro mais próximo da condição do suspeito. Após a repercussão do episódio, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado, o Sindipoc, divulgou uma nota de apoio à investigadora e afirmou que a servidora atuava no exercício de suas funções em uma diligência de alta complexidade. A entidade destacou que policiais responsáveis pela custódia de presos precisam ter autonomia para garantir a segurança da operação, evitar tentativas de fuga e preservar a integridade física tanto da equipe quanto do conduzido. O sindicato também declarou reconhecer a importância da liberdade de imprensa e do direito à sociedade à informação, mas defendeu que esses princípios devem coexistir com a segurança das operações policiais e o trabalho técnico dos agentes. Por fim, o Sindipog informou que prestará assistência jurídica à investigadora e acompanhará o caso, reafirmando o apoio à policial. Eu acho que a liberdade de imprensa é um direito à sociedade, deve ser livre, mas não significa dizer que a imprensa também tem que estar entrevistando o preso enquanto ele está sendo conduzido, porque quer botar num programa sensacionalista.
Sabemos que não pode, né?
Entendeu? Então, tecnicamente...
já está errado nesse
exatamente,
ponto.
Exatamente. Vai mostrar a imagem, não tem problema nenhum. Tá? Tecnicamente, às vezes, ele nem se permite, né? Mas daí ele fica perguntando, você matou mesmo? Você fez não sei o quê?
Você...
Que é muito chato, comum, né? Nos programas sensacionalistas que estão aí rodando aqui em Salvador, sobretudo lá na Aratu mesmo, isso é fato, né? Então, uma coisa é você...
dar informação. Outra coisa é você ficar incitando...
Você pode, de alguma forma, interferir no processo, falar com a pessoa, com o preso e tal. Então, assim...
atrapalha até, de uma certa forma, as investigações.
Também acho. Então, não vi nada demais a gente dizer assim, ó... quer filmar filme, mas entrevistar não, porque eles querem ficar perguntando, né?
É.
A porta fica ali, e aí? É. Esse fato que eu relatei aqui mais cedo, dos vagabundos que foram presos lá na Barra, que estavam assaltando, tal, segurando lá, de alguma forma, as falas dele foram provocadas por um repórter que ficou fazendo perguntas. E aí ele ficaram galochando, meio que nada, daqui a pouco a gente sai, cadeia não é perpétua, não sei o quê, tá? Então assim. Chega a ser, como eu falei, um ato desrespeitoso para com a polícia, tá? Confiando
Eu acredito ainda que sobretudo com a polícia.
Sobretudo com a polícia e acreditando na impunidade, né? Na injustiça.
Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira por equipes do Esquadrão Águia durante uma incursão. É realizada no bairro da Saramandá, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o menor foi flagrado em posse de poções de crack e cocaína. A abordagem ocorreu durante o patrulhamento coincidivo da região. A ocorrência foi conduzida pela guarnição comandada pelo Tenente Marconi. Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado à Delegacia para Adolescente Infrator, DAI, né, em Brotas, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A quantidade de droga apreendida não foi divulgada pela polícia.
O deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida do Avante, conhecido como Bingalinha, foi condenado a 36 anos e 9 meses de prisão no âmbito da Operação El Patrón. A sentença foi proferida pela Vara Criminal de Feira de Santana hoje. Além de Bingalinha, outros 4 réus investigados também foram condenados. São eles Maiana Cerqueira da Silva, Kleber Silano de Jesus, vulgo Charutinho, e já falecido Jackson Macedo Araújo Júnior, vulgo Macaco, e Roque de Jesus Carvalho e Thierry Figueiredo Silva. A defesa de Bingalinha ainda não se manifestou, naturalmente, até porque isso foi já hoje, agora final. E a decisão determina ainda que a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Alva Ivana Bastos, seja informada da decisão. O deputado Bingalinha está preso e, pasme minha gente, acaba de ser condenado a mais de 36 anos de prisão na Operação El Patrón, mas consta lá como pré-candidato à reeleição de deputado estadual, mesmo ele estando preso. Acredito que agora, com a condenação, né, ele poderá não ser candidato, tá? Vamos aguardar, porque quando se trata de poder político e poder financeiro, tudo dá-se um jeito. Vamos aguardar.
Tudo pode acontecer. O reajuste da taxa cobrada para turistas entrarem no Morro de São Paulo, o destino turístico da Bahia, foi suspenso temporariamente. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Cairu, onde está localizada a ilha. Atualmente, o valor da tarifa por uso do patrimônio do arquipélago é de R$ 70,00 e passaria para R$ 90,00 por visitante. Essa é a segunda vez que o aumento é adiado. Inicialmente, anunciaram em dezembro do ano passado a mudança que estava prevista para acontecer agora em julho, mas ela foi adiada para agosto e agora não há mais um prazo para acontecer. Desta vez, a decisão pela suspensão do reajuste foi anunciada na quarta-feira pela Prefeitura. A gestão justificou que levou em consideração um cenário marcado pela Copa do Mundo, pelo período eleitoral de 2026 e pela crise econômica. A expectativa é que a taxa seja aumentada após uma série de obras serem concluídas em Morro de São Paulo e na vizinha Boipeba. A ilha de Boipeba também é administrada por Cairu. No entanto, não há data prevista para a finalização das obras. Em nota, a Prefeitura destacou que Tuba é essencial que Morro de São Paulo e Boipeba deem conta de receber milhares de turistas. Com 18 mil habitantes, elas recebem aproximadamente 800 mil visitantes por ano. O dinheiro custeado antes da infraestrutura necessária, como a coleta de lixo.
Virou uma febre, né? Essas prefeituras descobriram esse mecanismo para ganhar dinheiro, botar no bolso um monte de dinheiro, porque os resultados práticos a gente não vê, né? Eu tive em Morro de São Paulo faz pouco tempo e continua o mesmo Morro de São Paulo de 3 anos atrás, sabe? Isso vale não só para Morro e para outras cidades aí que vem cobrando essa suposta taxa de manutenção, de não sei o quê, sabe? É só um mecanismo onde a prefeitura está tirando dinheiro do turismo. Ah, recebe 800 mil pessoas, mas todo mundo ali paga imposto, minha gente. Nada não é de graça, não. Os hotéis, quando você paga hotel, quando você paga almoço, você paga janta, você paga bebida, você paga roupa que você compra, coisas que você leva, tudo ali tem imposto. E a prefeitura já leva esse percentual, sabe? Não lembro se essas regiões... Aqui em Salvador é 5%, não sei se lá também é 5%. Mas eles levam o dele, a prefeitura tem. E assim, recolher o lixo é obrigação da prefeitura. É obrigação da prefeitura, faz parte, tá no escopo das suas obrigações. Né? Agora, você ficar criando taxa, e ninguém sabe para onde vai efetivamente, porque não melhora o serviço. Né? Nessas cidades, particularmente, não melhora. Lá em Morro, a gente não vê melhoras. Ah, você vai ali para Boipeba, você não vê melhoras também em Boipeba. Né? Continua tudo Dantes com o quartel de Abrantes. Você vai lá para... porque são tantas as cidades que estão com esse... Criar esse mecanismo agora de tomar dinheiro do turista, né?
Se eu não me engano, foi Ilhéus também que estava querendo fazer uma taxa, não foi?
Eu tive com recente com a secretária de turismo lá da cidade. É próximo de Ilhéus, na verdade. É muito próximo de Ilhéus, né? Que agora me fugiu. É, cidade famosíssima aí no evento, onde tinha eventos de forma muito constante. Porto Seguro, uma vez queria que estava querendo cobrar também. Tem algumas cidades que estão cobrando aí. Eu vou me lembrar dessa cidade também que estava com esse mecanismo, mas que também não mudou nada. Cobra e não muda nada. Simplesmente continua exatamente tudo igual. O SAC realiza um atendimento da nova carteira de identidade nacional, sim, no Shopping Center Lapa, no centro de Salvador. A equipe do SAC está situada no espaço Lapa Cultural, terceiro piso do centro de compras. O objetivo da ação é atender a grande procura pelo documento, oferecendo mais um local para a emissão da nova carteira. Além dos 14 postos fixos do SAC na capital baiana, o expediente é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 4h30 da tarde, em sábados alternados, de 8 ao meio-dia, por ordem de chegada, com senhas limitadas. A primeira via da SIM, que é a nova carteira de identidade, ela é gratuita. A primeira via tem cadastro de pessoa física, o CPF, com um número único de identificação. Para fazer o documento, é necessário apresentar a certidão original em mãos, ou de nascimento, ou de estado civil atualizada. A versão digital da SIM permite incluir outros números de documentos, como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como transtorno do espectro autista, deficiência auditiva, visual, física e intelectual, e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão. Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento, fica valendo apenas este novo registro. Assim, também possui uma versão digital que estará disponível no gov.br 3 dias após a impressão. Tá aí, então, mais uma oportunidade. Se você não tirou ainda a sua nova carteira de identidade, aproveita, que a primeira ainda é gratuita, né? E está tendo aí essa
possibilidade, né?
De você conseguir tirar.
Nesta quinta-feira, uma mulher realiza um furto em uma farmácia localizada no bairro do IAPI. Nas imagens é possível ver a suspeita no estabelecimento comercial enquanto fingia ser cliente. Em um determinado momento, ela sai de perto do caixa e vai em direção às prateleiras, onde pega alguns produtos que não dá para serem identificados por meio da gravação. Ainda conforme informação de moradores, a mulher já é conhecida na região por praticar crime como esse. Até o momento, não há detalhes sobre a identificação da suspeita.
A cidade que eu falei, que estava tentando lembrar, que tão próximo de Ilhéus, até estive lá também em janeiro, Itacaré.
Isso, foi mesmo.
Que não tem um custo de vida barato, né? Itacaré tem um custo de vida alto, almoçar e tal, é caro, né? Passar uma temporada por lá realmente é caro. O Salvador Shopping foi autuado pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor, o Codecon, vinculada aí à CEMOL, por exigir o cadastro de veículos e o fornecimento de dados pessoais como condição para acesso ao estacionamento, de acordo com a Lei Municipal 10.000. Após a autuação, o empreendimento terá o prazo legal de 20 dias para apresentar defesa e promover as adequações necessárias. A legislação proíbe a exigência de cadastro prévio de veículos e de informações pessoais de condutores para acesso, permanência ou utilização de estacionamento em shopping centers e estabelecimentos congêneres. A norma garante ao consumidor o direito de utilizar o serviço sem a obrigatoriedade de informar dados como nome, documentos, telefone, endereço ou qualquer outra informação que permita sua identificação, permitindo apenas a leitura automatizada das placas dos veículos para controle de entrada e saída, desde que esses dados não sejam vinculados à identificação pessoal do usuário. De autoria do vereador Daniel Alves, a lei também determina que os estabelecimentos tenham um aviso informando que o acesso ao estacionamento não pode ser condicionado ao fornecimento de dados pessoais, reforçando a transparência e a proteção aos direitos dos consumidores. Normalmente essa exigência está mais ali no momento em que você vai pagar. Ele tem a opção de você botar o CPF ou não. Acabou o nosso tempo, minha gente. 7 horas. Boa noite a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas no Giro de Notícias na Cardeal FM. Boa noite, Yasmin.
Boa noite.
O usuário define quanto tempo quer ficar sem apostar.
A plataforma centralizada de autoexclusão permite ao cidadão restringir o acesso às casas de apostas para prevenir danos financeiros e à saúde mental. O bloqueio atinge todos os sites de apostas autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Para solicitar a autoexclusão, o cidadão deve utilizar o login da plataforma gov.br. Ao preencher os dados, deve informar por quanto tempo deseja ficar autoexcluído, que pode ser de 1 a 12.
Exclusão voluntária. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, lembra as exclusões automáticas das plataformas de apostas.
Houve uma vedação por cumprimento de decisão do Supremo de beneficiário de programa social, Bolsa Família, DPC, que estão proibidos de acessar essas plataformas de apostas.
Após a autoexclusão,
houve uma vedação por cumprimento de decisão do Supremo de beneficiário de programa social, Bolsa Família, DPC, que estão proibidos de acessar essas plataformas de apostas.
Após a autoexclusão, as operadoras autorizadas têm até 72 horas para bloquear o acesso dos usuários aos seus sites e aplicativos. Segundo o Ministério da Fazenda, 1 milhão de pessoas já fizeram a autoexclusão desses sites. Quem nunca apostou e não tem cadastro em casas de apostas também pode solicitar a autoexclusão. Reportagem Nazi Brum.
O Comitê de gestão da Câmara de Comércio Exterior manteve a alíquota de 12% no imposto de exportação do petróleo diante dos episódios no Estreito de Hormuz.
Ontem, os Estados Unidos interromperam o acordo de cessar fogo e realizaram novos ataques ao Irã.
De acordo com nota divulgada pelo comitê, a decisão tem como objetivo proteger o mercado interno e evitar o desabastecimento dos combustíveis no país.
A medida terá caráter temporário, com vigência de até 60 dias e será reavaliada após 30 dias.
Hoje, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo federal seguirá tendo cautela com as medidas de subvenção dos combustíveis diante dos conflitos no Oriente Médio.
Eu tinha expectativa, sim, de tirar a subvenção da gasolina num prazo mais curto. O que a gente ouviu foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que o cessar-fogo estava encerrado e que o acordo de paz já não seria mais executado nos termos em que estava sendo planejado. O que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para a cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda. O objetivo do Ministério da Fazenda, com a guerra diminuindo de proporção, é retirada dos subsídios, mas eu preciso ter cautela porque os eventos novos aconteceram ontem.
A Receita Federal iniciou uma ação direcionada aos contribuintes com eventuais débitos em aberto.
A iniciativa busca manter a regularidade fiscal dos contribuintes.
Contribuintes classificados com o selo Sintonia a Mais começaram a receber comunicações pela Caixa Postal e pelo Domicílio Tributário Eletrônico, o DTE, com informações sobre eventual existência de débitos em aberto. A regularização é necessária para evitar a inadimplência, situação que pode resultar no cancelamento do selo. A validade da classificação é de um ano, contada a partir do primeiro dia do mês de referência. O cancelamento também pode ocorrer em situações como concessão da medida cautelar, decretação de falência ou liquidação da pessoa jurídica, manutenção de irregularidade cadastral por mais de 30 dias ou enquadramento como devedor contumaz. Reportagem Edinaldo Júnior.
Sabia que eliminar o acúmulo de capim seco, galhos e folhas cria barreiras naturais para reduzir o risco de incêndios durante o período de seca?
E essa técnica tem um nome e uma regulamentação. É o que vamos ouvir agora na reportagem de Márcia Fernandes.
Atear fogo numa área para evitar queimadas parece contraditório, mas trata-se de uma técnica recomendada para evitar grandes incêndios florestais na época da seca. São as chamadas queimas prescritas. O fogo é colocado de forma controlada em áreas demarcadas. Com isso, é eliminado o acúmulo de capim, galhos e folhas que podem servir de combustível para incêndios. É o que explica Hudson Coimbra, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio.
É uma ferramenta de manejo do fogo, utilizada com critérios técnicos, análises de risco, vulnerabilidades, critérios meteorológicos, topográficos, e aí a partir disso a gente também define o que é que a gente quer queimar para evitar a propagação de incêndios.
A Floresta Nacional de Brasília é um dos espaços que costuma ser atingido por focos de incêndios durante o período da estiagem. Por isso, recebeu nesta quinta-feira uma queima prescrita como parte das ações de prevenção a incêndios, como destacou Hudson Coimbra, do ICMBio.
Dentro do Distrito Federal, elas são importantes para evitar os grandes incêndios que acontecem na época da estiagem, né, que vai se iniciar já agora.
A queima prescrita é executada por brigadistas, que fazem um monitoramento constante da área. Pode ser implementada em parques nacionais, reservas extrativistas e unidades de conservação em geral. Reportagem Márcia Fernandes.
E por falar em período de estiagem, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de baixa umidade do ar.
Uma massa de ar seco se estende do interior da região Nordeste até grande parte do Centro-Oeste, além de áreas do interior das regiões Sudeste e Sul do país.
Segundo o Instituto, a baixa umidade deve permanecer até o domingo, dia 12 de julho.
Durante os períodos mais secos do dia, a umidade relativa pode ficar entre 20% e 30%, níveis que exigem atenção, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Uma ferramenta digital para pequenos produtores e cooperativas do campo que simplifica o acesso a financiamentos.
É o simulador de crédito do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
A plataforma mostra linhas e condições de crédito que combinam com o perfil do produtor.
Se você é produtor rural e precisa de crédito, pode contar com uma ferramenta na hora de solicitar os recursos. É o simulador de crédito do Pronaf, uma ferramenta digital desenvolvida para ajudar agricultores familiares e cooperativas a identificarem quais linhas de crédito do Pronaf eles podem usar. É preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar, localidade e objetivo do financiamento. Depois, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com seu perfil e quais as instituições financeiras que operam em sua região. Vale ressaltar que o simulador não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras e também não garante a contratação do crédito. A ferramenta é apenas informativa e busca facilitar o acesso às informações sobre o Pronaf antes do agricultor familiar buscar uma instituição financeira. Para simular o crédito, acesse simuladorpronaf.mda.gov.br. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Produtores que vivem no campo precisam validar o CAR, Cadastro Ambiental Rural de suas propriedades.
O cadastro é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais.
Você que tem uma propriedade rural e já fez a inclusão dela no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, não se esqueça de verificar se está tudo certinho. Veja na caixa de mensagens da Central do Proprietário Possuidor do CAR se você recebeu uma notificação para resolver alguma pendência. O órgão gestor do CAR enviou recentemente mensagens para mais de 845 mil proprietários. Para 500 mil, só falta responder se concordam com as informações já analisadas. Se você estiver nesse grupo e finalizar o processo, o seu CAR vai ficar em dia com o que prevê o Código Florestal, que é a lei que cuida desse assunto. Ter o Cadastro Ambiental Rural concluído é fundamental para acessar o crédito agrícola no sistema bancário. Então, não se esqueça de olhar a caixa de mensagens da Central do Proprietário Possuidor do CAR e ver se você recebeu uma notificação para resolver alguma pendência. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. Quando o processo for finalizado, sua propriedade será classificada como cumpridora das regras de proteção do meio ambiente. Se você ainda não fez o cadastro da propriedade rural no CAR, vá no site car.gov.br, escolha o estado e siga o passo a passo. Depois disso, é emitido um recibo de inscrição no CAR. Com esse recibo em mãos, você consegue acessar a Central do Proprietário Possuidor com o seu login no gov.br. A situação de sua propriedade, os documentos e as análises feitas pelos técnicos. Reportagem Carlos Oliveira.
As inscrições para a PND, a Prova Nacional Docente, se encerram amanhã.
Por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, a prova avalia os formandos em licenciaturas.
Mas professores já formados também podem fazer a PND, especialmente porque ela pode ser usada por governos estaduais e prefeituras como parte de seus processos seletivos para a contratação de docentes.
Nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral, sobre a Prova Nacional Docente. Vamos ouvir. Secretário Rodolfo Cabral, muito bem-vindo à Voz do Brasil. A gente queria começar, então, explicando, né, para quem já é professor e quem está se formando agora, por que é importante fazer a Prova Nacional Docente? Quais são os benefícios dela para esses profissionais?
Boa noite, Mariana, Luciano e os ouvintes da Voz do Brasil. A Prova Nacional Docente é um exame anual. Eles interessados em utilizar os seus resultados em processos seletivos da rede de ensino. Então, ela vai ser utilizada para subsidiar os processos seletivos e concursos públicos realizados tanto no âmbito federal, estadual e municipal para ingresso na carreira docente da educação básica. É uma avaliação teórica que vai atestar se os participantes têm as competências essenciais para o exercício da docência em sala de aula. Ela é feita para 21 licenciaturas diferentes. Então, a pessoa vai fazer uma prova com a parte comum para todas as áreas, com 30 questões de formação docente e a parte discursiva, além de 50 questões específicas de cada área.
Secretária, ela foi criada inicialmente como um exame, né, para avaliar a formação dos formandos em licenciaturas. A ideia é medir aí o nivelamento dos cursos em todo o país e identificar possíveis defasagens de formação, é isso? O que pode ser feito a partir dessa constatação?
Isso, Luciana. A PMD funcionou conjuntamente com o ENAD das licenciaturas, né? Sendo o ENAD somente para os formandos e a PMD também para quem já se formou. Então, a ideia da PMD é avaliar os formandos das licenciaturas por meio do ENAD, mas também quem se formou para garantir que esses professores possuam as competências essenciais para a docência. Então, além de avaliar as competências, né, ela vai subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à formação inicial e continuada das dos professores. Então, a partir dos resultados do ENAD, se uma instituição ela tem resultados negativos, a gente vai abrir processos de supervisão no MEC para avaliar e melhorar a qualidade da formação dos nossos professores.
Agora, secretário, a prova também pode ser usada em processos seletivos, né? Como é que funciona isso? É possível que uma prefeitura, por exemplo, use os resultados da PND como um concurso?
Isso, é importante a gente ressaltar que, embora não seja um concurso, ela não substitua o processo seletivo da Secretaria de Educação, as secretarias elas podem usar a nota da PND como etapa de suas provas. Então, as redes de ensino, secretarias estaduais, municipais, distrital de educação, elas fazem adesão junto ao MEC para usar a nota da PND em seus concursos e processos seletivos. Agora, para 2026, 2.031 redes de ensino fizeram adesão. Então, os resultados de lei, o professor faz essa prova da PND e os resultados de cada exame têm validade de 3 anos, permitindo sua utilização em vários processos seletivos ao longo desse período.
Secretária, a prova nacional docente ocorre quantas vezes por ano? Por exemplo, quem perder essa oportunidade terá outra ainda em 2026?
Isso, a prova é anual. Então, quem não participar agora poderá se inscrever para a PMD em 2027, em data ainda a ser definida. Então, quem estiver concluindo a licenciatura ou já estiver formado, é importante fazer a prova ainda esse ano. E aí ficar com essa nota disponível para os concursos públicos das redes que aderiram durante todo o período de 2026 e 2027.
É, porque como o senhor disse, né, a prova tem validade por 3 anos aí.
Isso, quem não fez agora vai ter que aguardar a próxima PMD em 2027.
Agora, onde que os interessados podem se inscrever e quanto é que custa a taxa de inscrição, secretário?
Os interessados podem se inscrever no sistema PND, no site do INEP, até o dia 10 de julho. E a taxa de inscrição custa R$ 85,00.
E quando serão as provas e quando saem os resultados?
As provas serão realizadas em todo o país no dia 20 de setembro. E o resultado final será divulgado em 15 de dezembro.
E aí a gente lembra também que na página do INEP os interessados também podem acessar outras informações, né, secretário, sobre pedidos excepcionais, enfim, recursos e todo o resto, qualquer outra parte que tenham interesse em saber sobre a prova.
Muito bem. Informação, tá? Para os conteúdos, acesso aos conteúdos da prova, quem quiser estudar, se preparar, no site do INEP tem as matrizes de referência utilizadas pelo INEP para fazer a prova. Então o professor pode utilizar esses materiais para se preparar e estudar para obter um melhor resultado.
Ótimo. Muito bem, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, Mariana, Luciano. Um abraço aos ouvintes da Voz do Brasil.
Funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Disque 100 oferece orientação em casos de violações dos direitos humanos.
Saiba mais com Pablo Mundim.
Violência física, psicológica ou sexual, abandono de pessoas idosas, trabalho infantil, racismo, discriminação contra pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, povos indígenas, quilombolas ou qualquer outra forma de violação da dignidade humana. Seja qual for a situação, o Disque 100 é o canal para denunciar. Os canais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registraram em 2024 mais de 657 mil denúncias de violações de direitos humanos. Mulheres, idosos e crianças formam um grupo de maior vulnerabilidade, com a maioria dos abusos ocorrendo na própria residência. Para combater qualquer tipo de violação que surgiu, o Disque 100, defende Lara Magalhães, coordenadora do Disque 100.
Por ser muito abrangente, sempre que a pessoa tiver dúvida se determinada situação configura ou não uma violação, a orientação é procurar o Disque 100 para que a nossa equipe preste essas orientações e tire essas dúvidas.
Depois do registro, o caso é enviado aos órgãos competentes para apuração e adoção das medidas de proteção, explica a coordenadora Lara Magalhães.
Quanto mais acesso interessam, mas a gente consegue garantir ou ao menos proibir que essas violações perdurem.
O atendimento é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Reportagem Pablo Mundim.
Teve início essa semana um atendimento no Previbar a moradores da região norte.
Podem ser beneficiados moradores de comunidades ribeirinhas ou isoladas, indígenas e quilombolas.
Atualmente existem 7 unidades móveis flutuantes. 3 vão atender o estado do Amazonas, 3 o estado do Pará e 1 o estado de Rondônia.
A chefe do Serviço de Gerenciamento de Unidades Móveis Flutuantes do INSS, Karine Furtado, fala dos serviços oferecidos.
Os serviços oferecidos pelo Previbar são praticamente os mesmos de uma agência física do INSS. Os principais são salário maternidade rural, aposentadorias, pensão por morte e benefício de prestação continuada, o BPC, que é um benefício assistencial para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Também são oferecidas perícias médicas e avaliações sociais, além de emissão de extratos, consulta de tempo de contribuição e orientações gerais.
Os atendimentos vão até 18 de dezembro.
O calendário de atendimentos está em gov.br/INSS.
Julho é mês de férias e muita gente aproveita o descanso para viajar com a família.
E muitas famílias brasileiras contam com integrantes de quatro patas.
Uma pesquisa sobre o turismo pet friendly quer entender as principais dificuldades enfrentadas pelos tutores e empreendimentos.
O professor Pedro Henrique Ambrósio Rodrigues, de Florianópolis, já perdeu as contas de quantas viagens fez. Mas, independente do roteiro, sempre pega a estrada com seus pets do lado. A que tem mais quilômetros rodados é Frida, uma bulldog francesa que chegou em sua vida há 11 anos. Depois vieram o Bartô, sem raça definida, e um Chihuahua, para se aventurarem por diversos destinos brasileiros.
A gente sai de Florianópolis e vai para Franca, e por duas vezes a gente foi para Minas Gerais, então passou por Ouro Preto, Trindade, Paraty, São João del Rei, Curitiba, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, tudo que tiver no meio do caminho a gente faz. As viagens são planejadas em cima do fato dos cachorros estarem conosco.
Uma pesquisa online pretende mapear os principais desafios do turismo pet friendly no país. Por um lado, quer entender as dificuldades enfrentadas pelos viajantes na hora de pegar a estrada. Por outro, busca conhecer os desafios de empresários do setor, como donos de hotéis e de restaurantes que recebem clientes de quatro patas. A supervisora de eventos e reservas de um hotel em Goiânia, no estado de Goiás, Kathleen Neves, menciona alguns serviços personalizados para atender esse público.
Hoje, os nossos serviços exclusivos são um tapete higiênico, uma manta com a nossa logo, um sachê de petisco para que ele possa se alimentar enquanto estiver conosco e saquinhos para coleta de fezes também.
O mapeamento servirá de base para a criação de um manual de boas práticas do segmento. O prazo para participar vai até amanhã, 10 de julho, e o formulário pode ser acessado na página do Ministério do Turismo na internet, no endereço gov.br/turismo. Reportagem Natália Koslick.
Um voo cancelado, bagagem danificada ou extraviada, mudança de horários pela companhia aérea.
O passageiro que vive essas situações tem um canal para registrar e tentar resolver a queixa.
É o ANAC Passageiro.
As viagens de avião fazem parte da rotina do empresário gaúcho Renato Correa, que a cada dia da semana está em uma cidade diferente por causa dos compromissos profissionais. Com a vida na ponte aérea, difícil não se deparar com problemas.
De uma forma ou outra, a gente acaba tendo problema com voo atrasado, voo cancelado, questões climáticas que acabam influenciando na nossa dinâmica e na nossa agenda diária. Problemas eu tive são vários repetitivos que são de perda de conexão por questão de atraso.
Passageiros que enfrentarem problemas com companhias aéreas podem registrar reclamações por meio da plataforma ANAC Passageiro. O acesso é gratuito e pode ser feito por qualquer cidadão com uma conta gov.br nível prata ou ouro. Após o registro, a manifestação é encaminhada à companhia aérea responsável, que deve responder em até 10 dias corridos. O superintendente de acompanhamento de serviços aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Adriano Miranda, destaca os tipos de registros que a plataforma tem recebido.
O principal
problema mais reclamado são alterações ou cancelamentos pela própria empresa aérea antes da viagem, né? Então o passageiro é comunicado ali que seu voo foi alterado, que seu voo foi cancelado, né? Em segundo lugar, o atraso ou cancelamento na data da viagem, aquela situação contingencial. O terceiro ponto mais reclamado é bagagem, por exemplo, bagagem danificada, bagagem extraviada.
Durante o atendimento, passageiro e empresa podem trocar informações diretamente pela plataforma até a conclusão da solicitação. O usuário pode ainda consultar dados sobre o volume de reclamações, os principais assuntos registrados e o índice de atendimento das companhias aéreas. O acesso à plataforma é feito pelo site anac.gov.br ou pelo gov.br/anac, clicando em passageiro. Reportagem Graziele Bezerra.
Abertas até 3 de agosto as inscrições para a chamada Universal 2026, que vai financiar projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação desenvolvidas por instituições brasileiras.
Pelo menos 30% dos recursos serão destinados a instituições de pesquisa das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O resultado final está previsto para 4 de dezembro.
As propostas devem ser submetidas exclusivamente pela internet por meio do formulário disponível no site carloschagas.cnpq.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora no